Seguinte, vou falar sobre o perdão mais uma vez. Quem já ouviu meus primeiros podcasts sabe que eu já fiz vários falando disso. A questão é que, ao contrário do que você pensa, você pode estar pensando, o fato de eu falar muito sobre o perdão não significa que eu seja uma pessoa que tem facilidade para perdoar. Muito pelo contrário. Eu falo sobre o perdão porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar. Eu tenho muita, assim, sinceramente, eu não sei, eu perdoei pouquíssimas pessoas na minha vida e, assim, eu guardo rancores. Eu sou canceriana, né, gente? Então, assim, eu guardo rancores infinitos. Eu guardo rancores há 10 anos. Eu tenho um ressentimento das pessoas. Eu realmente não sou essa pessoa que, eu até esqueço, eu esqueço o que foi que aconteceu, porque, enfim, né, a vida, e depois de um tempo eu já não lembro mais qual foi o motivo da mágoa, mas eu não esqueço a mágoa fica, eu lembro que eu não posso confiar na pessoa, eu lembro que ela não foi uma boa pessoa pra mim, eu lembro que eu não quero ela próxima a mim, eu tenho todos esses sentimentos de insegurança e ressentimento em relação a alguém, mas eu não lembro o que foi que a diaba da pessoa fez pra mim. Ou seja, isso configura, sim, problemas com perdão, né? Porque não é aquela coisa, perdoei, mas não esqueci. Não, eu esqueci, mas não perdoei. Então, o fato de eu falar tanto sobre o perdão é porque é uma dificuldade muito grande que eu tenho. E eu observo que não só eu luto contra si mesma pra aprender a perdoar. E, às vezes, o aprender a perdoar nem sempre tá relacionado com perdoar uma pessoa que te fez alguma coisa. Muitas vezes, tá ligado a si perdoar, a você se perdoar por ter se colocado numa determinada situação que não estava boa pra você, por você ter feito escolhas que não foram boas, por você ter quebrado a cara, por você ter se doado, por você ter se decepcionado, por você ter criado expectativa. Enfim, às vezes, a gente, pela dificuldade que a gente tem de entender a importância do perdão, e eu digo isso como uma pessoa que luta contra a linha egóica, né? Porque o que impede a gente de perdoar de fato é o ego, é o fato de não, eu não vou fazer isso. Não, 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 não quero. Não, não vou fazer isso. E, na verdade, é exatamente o ego que tá falando mais alto. Porque quando a gente, se a gente aprende a silenciar completamente o nosso ego, que é uma dificuldade, né? Uma luta constante, mas se a gente aprende a silenciar o nosso ego, a gente consegue ouvir com a nossa consciência. E a nossa consciência, que tá ligada à nossa essência, ela não é rancorosa, ressentida, magoada. O que a torna, assim, o que nos torna ressentidos é o nosso ego. E como a gente vive nesse mundo de dualidade, que a gente tá sempre tentando driblar os anseios do ego, pessoas como eu, que têm problemas de perdão, geralmente estão sempre nessa luta. E é por isso que eu falo tanto sobre isso, porque eu acho que melhor do que estar aqui falando pra vocês faça isso, faça aquilo, é mostrar pra vocês que, apesar de eu ter entendimento, porque eu acredito que as coisas que eu falo, elas são certas. Eu só não consigo ainda seguir completamente os meus próprios conselhos, aquela, né? Então, o que eu faço? Eu exponho pra poder me olhar, pra poder me entender, me ouvir dizer essas coisas em voz alta e pra trabalhar isso em mim. Então, se você também tem problemas de perdoar e você ficar, mas ela tá falando aí, mas ela não consegue perdoar ninguém. Não, assim, pra mim essa linha de raciocínio não é inteligente, a verdade é essa. Porque ninguém é perfeito, você nunca vai encontrar uma pessoa que seja perfeita, de repente você encontra alguém que tem qualidades que você admira, que você gostaria de ser, mas aquela pessoa não vai ser perfeita e você esperar que outra pessoa nunca erre, nunca faça isso, nunca te decepcione, é burrice. Então, você botar essa expectativa em cima de alguém e achar que ninguém é bom o suficiente pra você, pra te dar não digo um conselho, porque eu não vejo isso aqui como um conselho, eu vejo isso aqui realmente como uma troca. Eu exponho e aí você vê, você absorve o que você tiver no nível de consciência de entender e você aplica dentro da sua realidade, se você achar que te convém. Se você achar que não, então tchau e benção também e seguimos a vida. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque toda vez que eu posto alguma coisa no Bendita Cuca sobre perdão, eu vejo muitos comentários extremamente negativos. E aí eu tenho vontade de responder às pessoas e falar, não, mas espera, as pessoas não têm As pessoas não têm que te pedir perdão para você perdoar. Não, mas as pessoas não têm que se arrepender para você perdoar. As pessoas não te devem nada. Você deve perdoar porque você tem que perdoar, porque faz parte do seu processo evolutivo, assim como faz parte do meu, de todo mundo. A gente, pouquíssimas pessoas, assim, não sei quantas pessoas eu conheci na minha vida que tinham muita facilidade do perdão. Mas assim, para vocês entenderem como nada é perfeito, muitas dessas pessoas que tinham facilidade do perdão, tipo amigas minhas que perdoavam com muita facilidade os vacilos do namorado, por exemplo, ao mesmo tempo que elas tinham facilidade de perdoar, aquele perdão era algo que elas tinham que aprender a não dar daquela forma. Porque a partir do momento que você perdoa e permite que a pessoa volte pra sua vida e continue a te machucar, você não tá sendo uma boa pessoa, uma pessoa extremamente iluminada e altruísta, que você perdoa os outros assim como Jesus. Não, você não tá fazendo isso. Você tá fazendo isso por falta de amor próprio. Você tá fazendo isso por submissão, você tá fazendo isso por carência, você tá fazendo isso por desespero de ser amada. Então, há muitas vertentes para o perdão. O perdão legítimo, o perdão que vem de dentro, o perdão que te edifica, ele não tá vinculado a nenhuma relação, a você ter alguma relação com alguém, entendeu? Ele tá vinculado ao seu próprio bem-estar, a você não ter mágoa, a você não ter rancor, a você realmente poder seguir com a sua vida em paz. E eu digo isso porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu não perdoei. E eu entendo, calma, só eu me atropelo porque os meus pensamentos são muito acelerados. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, às vezes a pessoa fala, mas eu não perdoei fulano, mas pra mim, sei lá, uma amizade, né? Que de repente é mais fácil, por incrível que pareça, é mais fácil uma mulher perdoar um cara, um macho escroto, do que perdoar uma amiga. Por incrível que pareça, porque a gente vive numa sociedade tão tóxica, tão machista, tão patriarcal, que as mulheres criam rivalidades femininas pro resto da vida e nunca mais voltam a falar quanto... Eu já perdi. Não conto nos dedos as amizades que eu perdi na adolescência por causa de macho. E a culpa não foi minha, digo logo. Porque realmente as gatas ficam loucas quando tem macho na jogada, ficam doentes de ciúmes, ficam extremamente competitivas e criam rivalidades para o resto da vida. Agora pergunta se ela tem essa raiva do cara que foi escroto, do cara que deu em cima da amiga dela, do cara que não valorizou ela. Não tem. Não tem. A mesma mágoa que ela tem para uma mulher que ela achou que estava no caminho dela, que atrapalhou a vida dela amorosa ou qualquer outra coisa do tipo, ela não tem para o homem que de fato foi o culpado daquela situação. Então, assim, isso é fruto de uma sociedade machista, né? Então a rivalidade feminina prevalece nessa questão da briga e do rancor e etc. Mas enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa fala, mas eu não perdoei e eu vivo muito bem, porque eu não falo com a pessoa, eu finjo que ela morreu e tal. E assim, não está tudo bem, na verdade, porque o que eu acho que a gente tem que entender é que o perdão, o aprendizado com o perdão, ele não é um fato isolado. Você não pode aprender a perdoar uma pessoa e não perdoar outra pessoa. Quando você aprende a perdoar, aquilo ali é natural em você. Você vai perdoar as pessoas e as situações para que você se sinta bem, para que você possa evoluir. E não porque o outro merece, ou o outro se arrependeu, ou o outro te pediu desculpa, ou o outro qualquer coisa. O outro não importa nesses casos. Então, quando você acha que você não perdoou uma pessoa por uma determinada da situação, mas tá tudo bem, você vai seguir com a sua vida, lá na frente pode ter certeza que vai se repetir. Ou você nunca prestou atenção que as situações na sua vida se repetem até que você aprenda uma lição? Você realmente acha que as coisas acontecem por acaso? Você realmente acha que essa situação que tá repetidas vezes acontecendo na sua vida, presta atenção às pessoas que você tá se envolvendo, às amizades que você tem ao seu redor, ao tipo de conflito que você tem com os outros seres humanos. Se repetem, são padrões de comportamento. Muitas vezes mudam-se os personagens, mas a história é a mesma. E se isso tá acontecendo na sua vida, não é uma mera coincidência, não é algo que, nossa, mas olha como eu sou azarada, sempre acontece isso comigo. Não, é impressionante como sempre tem outra mulher no meu caminho. É impressionante como todo cara que eu me envolvo, ele não presta. Eu tenho um dedo podre. Esses discursos, que eu já falei isso várias vezes, são discursos de auto-vitimização. São discursos de pessoas que se colocam no lugar de, meu Deus, como a vida foi ruim comigo. Olha só tudo que tá me acontecendo. Se coloca no lugar de vítima, porque é muito mais fácil você ser vítima, porque assim você não precisa fazer nada pra consertar a situação que você tá, do que você assumir que existe, que tem a sua parcela de responsabilidade sobre a situação que você viveu. Então, se você se envolveu com um cara escroto e deu merda, e depois você se envolveu com outro cara escroto, você não foi azarada, você não foi injustiçada. O universo não tá nem aí pra isso. O universo apenas vai te devolver aquilo que você manifesta. Então, se você não mudou o que você deveria mudar dentro de você pra você ter relações mais saudáveis, é óbvio que você vai continuar vivendo relações tóxicas. Então, não adianta você pensar que, ah, eu não vou perdoar aquela pessoa porque aquilo que ela fez é uma coisa imperdoável, mas vou seguir com a minha vida naturalmente. A sua vida não vai seguir naturalmente. Aquilo ali, daquela pessoa específico, talvez realmente não impacte na sua vida nessa atual situação. Mas em algum outro momento, aquela situação que você viveu com aquela pessoa vai retornar pra você, porque você tem que aprender essa lição. E essa lição é o perdão. Essa lição é, você vai continuar atraindo pessoas que você tem que aprender a perdoar, até que você aprenda de fato a perdoar e pare de atrair situações e pessoas que você precise perdoar. Entendeu? Isso funciona pra tudo, isso funciona pra tudo. A gente simplesmente vai ter de volta aquilo que a gente tá emanando. E por mais que você fale, ai, mas eu não penso sobre isso, ai, mas eu não guardo mágoa, ah, mas isso não me faz mal, você tá só se enganando, porque se você não trabalhou aquela situação que você viveu, se aquela situação, por mais que tenha ficado no passado, é uma situação que você não conseguiu digerir completamente, não entendeu o porquê que aquilo ali aconteceu, e às vezes o entender não é entender. O mundo não tem que se curvar diante do seu entendimento. Isso é algo que eu vejo muito as pessoas comentando, que é, por exemplo, agora eu postei uma frase que era falando... Ai, nem lembro, mas era tipo assim, quem é grato sempre é alvo da gratidão alheia e tal. E as pessoas responderam, nem sempre. Mas claro que é sempre. Porque você tem que entender que não é a pessoa que você fez alguma coisa que tem que te dar gratidão. Mas em algum outro momento da sua vida, você vai encontrar pessoas que vão te devolver gratidão. Porque quando você pratica isso, quando você dá ao mundo amor, gratidão, compaixão, perdão, isso vai voltar pra você. É um fato. Isso é um fato. É assim que o universo responde às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Ele traz de volta aquilo que a gente sente. Então, isso vai voltar. Agora, se você acha que nem sempre vai voltar, na verdade, de duas, uma. Ou você tá achando que alguma coisa, o universo te deve alguma coisa, que você é o alecrim dourado, que você é especial e que tudo que você fizer você tem que receber de volta do mesmo jeito que você fez, ou você simplesmente não entendeu que muitas vezes aquilo não volta para aquela pessoa, com aquela pessoa, mas em outra situação, entendeu? Porque as situações que a gente vive não são fatos isolados. Então, da mesma forma que você vive uma situação amorosa, aquilo ali não aconteceu isoladamente, não foi espontaneamente que apareceu um embuste na sua vida e você teve um relacionamento tóxico e depois terminou e você ficou mal e aí você teve que aprender a perdoar. Isso não é espontâneo, isso não acontece assim do nada. Aconteceu porque você teve, provavelmente, você ainda não tinha começado o processo de autoconhecimento, de amor próprio, você não tinha entendimento do que era uma relação saudável. Suas primeiras relações foram tóxicas por conta de toda a estrutura familiar que tem envolvimento e influência em você. Aconteceu por diversos fatores ao seu redor que impactam na sua vida. Então, nada do que nos acontece é um fato isolado. Então, não adianta você acreditar que você viveu uma situação com uma determinada pessoa foi pontual. Só vai ser, aliás, só vai ser pontual se você aprender com ela. Agora, se você não aprendeu, se você continua se colocando no lugar de vítima, de ai, coitada de mim que passei por isso, fui muito azarada, eu não merecia, parará. De fato, muitas vezes a gente não merece as coisas que acontecem na nossa vida, mas pode ter certeza que elas acontecem para que a gente mereça coisas melhores. Então, os desafios, as pessoas que a gente tem conflitos, relacionamentos que a gente enfrenta que não são bons, que fracassam, não, muitas vezes a gente não merece, de fato, a gente estava ali com a melhor das intenções, mas se a gente não passasse por aquilo, a gente não teria aprendido muita coisa sobre nós mesmos para que a gente possa ser melhor e merecer um relacionamento mais saudável. Entendeu? Então não é uma coisa que aconteceu e, ai, nossa, fui muito azarada porque eu escolhi a pessoa errada. Não, você não foi muito azarada. Você escolheu a pessoa errada, sim. E você foi responsável responsável por isso. Agora, por que isso aconteceu? Olha pra você, tenta aprender com essa situação. E tudo na vida funciona assim, pelo menos é o que eu acredito, né? Se você é uma pessoa mais materialista, que acredita mais nesse apenas que a gente tá aqui, que a gente nasce e que a gente morre, que a vida acaba nesse plano que a gente vive, na terceira dimensão, então pronto. Então realmente nada do que eu tô falando vai fazer sentido. Você provavelmente vai viver uma vida de amargura e rancor, porque você vai se colocar no lugar de coitado, a vítima do mundo. Nossa, tudo dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Eu faço tudo por todo mundo, ninguém faz nada por mim. E parará, parará. E você não vai entender que, na verdade, as coisas que você faz para os outros, elas voltam para você dentro do seu processo evolutivo. Você não tem responsabilidade sobre o outro. Eu falo isso pras minhas amigas. Tipo, o que você faz... faça o que seu coração mandar. A partir daí, o que o outro vai fazer com o que você fez não é karma seu, entendeu? Não é karma seu. Aquilo ali diz respeito ao outro. Você achar que você tem o poder ou você tem o direito de manipular a vida do outro, mesmo que seja você não tenha essa intenção, mas só de você achar que a pessoa te deve um perdão, te deve arrependimento, te deve um pedido de desculpa, te deve alguma coisa, você tá achando que você tem o direito de interferir na vida do outro e você não tem. As coisas que você faz são pra você. Quando você perdoa alguém, você perdoa pra você, pra que você possa se edificar. E quando você é bom, tem compaixão pelas pessoas, manifesta gratidão e é grato e ajuda, enfim, quando você faz, você vai ter de volta. De repente, você não vai ter exatamente daquela pessoa por quem você fez. De repente, você foi uma pessoa extremamente atenciosa com alguém que não estava pronto pra receber aquela energia amorosa e de afeto. E essa pessoa te retribuiu com gratidão, essa pessoa te retribuiu fugindo, com medo dos seus próprios sentimentos, com medo de se envolver com você, não importa. Aquela pessoa não te retribuiu como você esperava que ela fizesse. Ela não teve reciprocidade por você. Mas tá tudo bem. Isso significa que vocês estão incompatíveis e que, de fato, não vale a pena você ficar investindo seu tempo e sua energia e sua dedicação em uma pessoa que não está preparada pra te dar isso de volta. Aprenda com isso. Não fique insistindo. Mas não pense que, não vale a pena fazer porque eu não tive de volta. Pode ter certeza absoluta, isso eu te afirmo com inspirações divinas, pode ter certeza que todo bem que você faz às pessoas vai voltar pra você. De repente não vai voltar por aquela pessoa, dela, não vai voltar. Mas isso, como eu disse, não tem nada a ver contigo. O que você faz tem a ver com você. Como o outro reage e como ele te retribui não tem a ver com você. Então vai voltar pra você, sim. Agora, talvez não volte naquela situação. Você pode viver uma outra situação no futuro e aí vem o grande segredo. A gente nunca lembra, né, dessas coisas. Aquela velha coisa, como é quem bate nunca esquece. Não. Quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece. Então, assim, quando você vive novamente aquela situação, se você não tá nesse processo de autoconhecimento, que eu até fiz um exercício podcast passado, eu falei sobre um exercício que eu faço bem rapidinho. Então, se você não tá nesse processo de autoconhecimento pra poder entender as situações que você vive, como você se comporta, se entender através das relações com o outro, de fato, quando você passar por aquela situação de novo, com outra pessoa, em outra fase da sua vida, que talvez você se julgue mais maduro e agora eu já entendi, você acha que você sabe tudo, e se você não estiver dentro, olhando pra trás, olhando pros seus passos, de fato você vai repetir os mesmos passos da atitude anterior. E se você for uma pessoa que se coloca na posição de vítima, você vai achar realmente que, não, nossa, como eu sou azarado, de novo eu me doei, de novo eu quebrei a cara, de novo. Mas na realidade não, na realidade, se você tivesse observado que a princípio o problema não foi você ter se doado, mas foi a pessoa não ter sabido te dar reciprocidade, ela não foi compatível, e o único erro, se houve um erro, de repente foi você ter insistido, porque você não conseguiu perceber, ter empatia por aquela pessoa, você não, que é outra coisa que eu até falei em outro podcast, né? Às vezes a sua vontade de ter alguma coisa, uma relação, um amor e tarará, é tão grande que você se cega e você apenas projeta as suas próprias idealizações e fantasias no outro. Então você não teve empatia pela pessoa, você insistiu porque te faltou empatia. Isso é verdade, gente. Não é sempre empatia, não é só aquilo que te favorece, não. Empatia é você também saber olhar o outro. Então, faltou empatia em você. Não é porque você estava dando o seu melhor e você estava fazendo tudo para ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu escuto muito, pessoas muito ressentidas, pessoas que não entenderam muito ainda como funciona esse lance do perdão e tal, e que a gente está aqui para aprender, enfim, né? Pessoas que têm um ponto de vista mais materialista e ficam se ressentindo, se ofendendo com tudo na vida, elas geralmente acham que elas estão fazendo tudo para ajudar os outros. Ah, mas eu faço tudo para os outros. Ah, mas eu faço tudo para ele. Ah, mas não vai encontrar ninguém igual a mim. Ela se coloca nesse lugar em que ela, ai meu Deus, eu sou incrível, sou a melhor pessoa do mundo, porque eu faço tudo para todo mundo, mas as pessoas são muito ruins, não tem ninguém que preste, ninguém faz de volta para mim. Mas na realidade, se você tá fazendo tudo para os outros de coração aberto, porque aquilo ali genuinamente toca o seu coração, porque você se sente inclinado a fazer, você sente que deve, você não te custa nada, daquilo, não é algo que você tá fazendo esperando que a pessoa te dê algo em troca, aquilo ali vai voltar pra você em algum momento da sua vida. Talvez, novamente, não volte por aquela pessoa. E aí você tem que ter empatia pra enxergar a pessoa e perceber que ela não está querendo o mesmo que você e saber aceitar isso. Não ficar projetando as suas intenções, a sua ânsia de ter um relacionamento, a sua vontade de estar com ela no próprio desejo dela. Você tem que saber enxergar. E às vezes é doloroso, porque você aceitar que a pessoa que você tá dando o seu melhor e a pessoa não te quer, mesmo com o seu melhor, faz você pensar que, porra, então eu faço o melhor que eu posso e eu não consigo ser amada. Parece que você não é digna de amor. Mas na realidade, não. Apenas aquela pessoa não estava apta pra receber o que você tinha pra dar. E ela não te correspondeu e tá tudo bem. Porque há bilhões de pessoas no mundo e não é todo mundo que vai te corresponder como você espera. E a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a aceitar isso, sem projetar as nossas fantasias no outro, que a gente gostaria no outro, porque quando a gente faz isso, aí a gente se frustra. E aí você vira uma pessoa extremamente ofendida, porque você acha que nada do que você fizer, você vai ter de volta. Mas não é, você não tá olhando no, você não tá tendo uma visão macro de que aquilo vai voltar pra você em boas ações, Em sucesso financeiro, em sucesso profissional, em uma família unida, em ter filhos maravilhosos, em ter pais presentes. Aquilo, você não tá vendo o macro, você não tá olhando quantas coisas maravilhosas você tem na sua vida e é graças ao seu comportamento que é mais complacente, que é mais bondoso, que sabe perdoar as pessoas, que é amoroso. Se você não estiver olhando macros, se você não estiver olhando a sua vida como um todo e você estiver baseando aquilo que você faz exclusivamente naquela relação pontual, realmente você vai se frustrar. Porque a vida não gira em torno do seu umbigo. Entendeu? A lei do retorno universal não diz respeito a você. Você não é ninguém, de fato, pra achar que você tem que... Ai, não, eu fiz aquilo ali por aquela pessoa e ela tinha obrigação de reconhecer ou de fazer isso por mim de volta, porque eu fui uma boa pessoa pra ela. Não, você não tem o direito de fazer isso, porque você tá interferindo no processo do outro. O processo dele de entendimento, de consciência, faz parte dele. Você acha o quê? Que em um determinado momento, eu espero, né? Enfim, não é todo mundo. Veja bem, gente, a gente tá aqui. E eu acho que se você se identifica com a minha linha de raciocínio, com como eu enxergo a vida, você é uma pessoa que você tá buscando evoluir, como eu. E você aceita que você é imperfeito, como eu. E que a gente tá sempre aprendendo. E o processo de autoconhecimento nunca finda. Mas, novamente, acho que eu já falei isso em outro podcast. Não quer dizer que todo mundo seja assim. A verdade é que há muitas pessoas que não enxergam a vida desse jeito. Elas não acham que elas têm que evoluir. Elas não acham que elas têm que mudar. Elas não acham que elas são responsáveis pelas situações que elas vivem. Elas realmente se veem como vítimas. Como vítimas da vida, como coitadas de mim que fiz tudo e não tive nada. E essas pessoas nunca vão ser capazes de reconhecer quando tem uma boa pessoa na vida delas. Elas não vão conseguir. Elas vão viver... de repetidas vezes, situações que vão colocar ela sempre naquele lugar que ela tá manifestando o tempo inteiro, porque ela tá o tempo inteiro se vendo como vítima. Então, obviamente, o que é que o universo vai fazer? Devolver situações de vítima. Se é ser vítima que você quer, é vítima que você vai ser, entendeu? A lei do universo é muito simples. Esse negócio de lei da atração, não sei se vocês sabem como é. Depois eu vou fazer um podcast sobre isso, é porque, na verdade, eu não acho que eu saiba o suficiente pra poder passar isso com propriedade. Tudo que eu sei é com base nas minhas próprias experiências, na minha própria vivência de mundo. E muitas coisas que eu li, que eu pesquisei, e tem outras pessoas na internet que eu sigo que falam sobre isso. Mas eu tô também tentando entender como isso funciona. E uma das coisas mais difíceis pra mim foi realmente entender como manifestar o que eu realmente quero. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui muito besta, mas muitas vezes você fala tipo, ah, eu quero, meu desejo é pagar contas. E aí, dentro da sua cabeça, você acha que quando você deseja pagar contas, você vai receber muito dinheiro pra poder pagar suas contas, e isso vai ficar muito feliz porque você vai receber muito dinheiro. Na sua cabeça funciona assim. Mas na lei universal, quando você tá desejando pagar contas, o que é que você vai ter de volta? Mais contas para pagar, entendeu? Não é, você não vai ter muito dinheiro para pagar contas. Você vai ter contas para pagar e você vai ter que se virar para pagar essas contas, porque é isso que você tá pedindo ao universo. Então, assim, a nossa lógica, e eu falo isso várias vezes, que a nossa lógica é muito limitada. O nosso conhecimento de mundo é muito limitado. A gente fazer as coisas e esperar que as coisas aconteçam exatamente como a gente quer, como a gente idealizou, ou que façam sentido dentro da nossa realidade, é muita prepotência, é muito egocentrismo, é arrogância, entendeu? É não saber se perceber como uma parte de um todo, porque eu sou um pedacinho, você é outro pedacinho. Imagina, 7 bilhões de pedacinhos espalhados pelo mundo que fazem parte de um todo. Então, você realmente achar que o universo tem que corresponder à sua lógica, que as coisas têm que acontecer como você espera que aconteça, você tá se achando muito importante, você tá se achando muito especial, você tá se achando preferido de Deus. E essa não é a verdade, você vai se frustrar por não se perceber. Quando você se percebe parte de um todo, você entende que é você que tem que mudar a sua mentalidade para poder ter e viver a realidade que você quer, e não o mundo que tem que mudar para favorecer a realidade que você tem. Isso funciona para tudo, assim, eu dei um exemplo, né, sobre lei da atração, mas a questão do perdão também tá muito vinculada a isso, porque se você tá sempre com esse bloqueio, ah, eu tenho muita dificuldade de perdoar, ah, eu não consigo perdoar, ah, eu não perdoo as pessoas, você vai continuar vivendo situações que te forcem a refletir sobre o perdão, e você vai se ver nesse lugar de novo e falar, puta que pariu, por que que eu não perdoei a primeira pessoa que me magoou na minha vida, a minha amiguinha do colégio, que contou minha fofoca pra não sei quem, por que eu não perdoei essa desgraçada, porque até hoje eu reverbera isso na minha vida, porque tem que aprender a perdoar. Então, por que eu tô fazendo esse mega podcast mais uma vez falando sobre o perdão? Porque às vezes a gente vê essas frases e a primeira reação que as pessoas que não entenderam ainda têm é de serem extremamente negativas em relação às coisas boas que a gente pode colher na vida, em relação ao lado bom da vida. Tem muita gente que realmente acredita que, ah, não, o amor não existe, eu não vou encontrar ninguém, ninguém presta, isso acontecia antigamente, os relacionamentos. E é engraçado porque as pessoas estão sempre colocando essa nostalgia. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, antigamente não era bom, tá? Antigamente não era bom. E se você hoje tá cagado no relacionamento, se agora as coisas estão dando errado pra você, a culpa sabe do que é? Não vou dizer a culpa, né? Eu não gosto desse termo. Mas a responsabilidade sabe de quem é? Dos seus pais. Porque o relacionamento deles foi cagado. Eles ensinaram pra você como se relacionar de uma forma tóxica, porque eles vieram de uma outra geração em que a mulher era mais submissa, em que você tinha que aceitar muitas coisas, em que você ouvia muitas coisas sobre, ah, se você não tiver um homem, ah, se até tal idade você não tiver, ah, porque senão você não vai ser mãe. Então, uma série de crenças limitantes que fazem hoje você ser extremamente insegura e achar que você não vai conseguir nada. Então, você achar que antigamente era melhor é a maior mentira que existe. É você se enganar. É você não aceitar que você tem a responsabilidade e o poder de mudar a sua realidade agora. Não adianta você ficar, ah, porque no tempo dos meus pais, porque não era melhor. Ponto, tá? Não era melhor. Não se iluda. Os problemas eram ainda piores. Hoje em dia a gente tem muito mais direito à voz. Imagina, isso aqui que eu tô fazendo, vocês acham que existia naquela época? Vocês acham que as pessoas se questionavam sobre essas coisas? Vocês acham que as pessoas se importavam em falar sobre amor próprio? Se amor próprio realmente fosse algo que antigamente existia, a gente já nasceria sabendo disso. Porque a gente seria ensinado sobre isso dentro de casa. Os nossos pais falariam sobre amor próprio com a gente. Mas eu duvido que isso tenha acontecido com você. Porque também não aconteceu com ninguém que que eu conheço. Então, a gente tem que aprender através das nossas experiências. Portanto, nem adianta. Não fica nessa ilusão de que ah, agora é porque as pessoas, por conta da internet... Não, não, não. A forma de se relacionar mudou, sim. Verdade, a forma de se relacionar mudou. As pessoas estão mais receosas quanto a se envolver? Estão. Mas isso não é porque... Antigamente era melhor. É porque as pessoas estão se distanciando da sua essência amorosa. As pessoas não querem se confrontar. Porque não é o outro que tem que fazer... Não é o outro que tem que prestar. Não é antigamente todo mundo prestava. Antigamente os caras eram mais atenciosos. Antigamente os caras eram mais... Não, 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 não é o outro. Não é o outro. É você. É você. Quem você é. E se olhar, se confrontar, se questionar por que que essa situação está se repetindo na minha vida, o que que eu não aprendi? O que que eu não aprendi? Por que que eu continuo passando por isso? Por que eu não consigo melhorar a minha realidade? Por que eu não consigo mudar a minha realidade? Você se questionar e olhar e conseguir enxergar suas imperfeições e ser capaz de se perdoar para evoluir é o verdadeiro desafio. É extremamente doloroso. É por isso que muita gente não quer pensar sobre. Porque você, de fato, olhar para você e falar: caralho, fiz merda, falei besteira, não fui uma boa pessoa, não me comportei da forma correta, qualquer coisa desse tipo... É doloroso. Você se vê como, ai, sou uma pessoa ruim. Aí entra também que a pessoa, tem muita gente que acaba se culpando. E por isso que eu não gosto de usar o termo culpa, porque eu acho que a culpa não te leva a lugar nenhum. Não tem parte boa na culpa. A culpa é o lado ruim da responsabilidade. Basicamente isso. Se você é responsável, você sabe enxergar o seu passado, você sabe ver uma atitude que você teve, que você não gostou, que você não faria de novo, e botar no, entender no seu coração que você não vai mais fazer isso, você não vai repetir isso. Porque você vai se tornar responsável por essas situações e você não vai deixar que o outro te desestabilize e te faça ter atitudes que você não gostaria de ser, que você não admira em você mesmo. Isso é ser responsável. Agora você ficar se culpando. Ah, eu fui uma pessoa muito ruim. Ah, é por isso que nada dá certo na minha vida. Ah, mas é por isso que as pessoas não consigo manter ninguém, porque eu sou uma pessoa assim, porque eu erro, porque eu vacilo. Você não vai ficar, não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. E mais uma vez você está se vendo como vítima da situação. Você não está se vendo como responsável por essa situação. Se você assumir a responsabilidade, é aceitar o que aconteceu, saber se perdoar para mudar e seguir em frente. Então, é um processo muito doloroso. Ninguém disse que o autoconhecimento era fácil. E é por isso que muita gente prefere abrir mão disso. Prefere, ah, não vou pensar sobre isso, não. Não vou ficar me questionando sobre isso, não. Vou simplesmente ficar aqui no meu pedestal, achando que eu sou uma pessoa incrível e que ninguém me valoriza. E assim eu me vejo como um coitado que, ai, não sou azarado porque ninguém me ama. Mas não como alguém que realmente deveria estar buscando se amar, se entender pra atrair pessoas nessa mesma frequência. Mas enfim, tem muita gente que vai continuar desse jeito. E se você se deparar com essas pessoas, cabe a você desviar delas. Você não tem obrigação de mudar e evoluir o outro. E a gente não tem o direito de interferir no processo do outro. É por isso que muitas vezes quando vocês chegam pra mim e falam: ai, teu podcast tá me ajudando a mudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou seus textos e tal. Eu fico muito grata, eu fico muito feliz de coração. Hoje em dia o podcast é a coisa que eu mais gosto de fazer, por incrível que pareça. Eu amo escrever, mas assim, eu não amo escrever sobre os assuntos que são o público-alvo do Bendita. Eu já não sinto mais vontade de escrever desse jeito. Então, eu prefiro falar no podcast, que eu sinto que eu posso falar, dar opiniões sobre coisas diversas que funcionam para essas situações de uma forma mais aprofundada. Então, aqui é onde eu me sinto melhor atualmente, onde eu tô mais à vontade para falar, enfim, para compartilhar ideias, né? Mas... Desculpa. Então, o que que acontece? Quando vocês chegam pra mim e falam: ah, eu ouvi teu podcast, eu amei e tal. Eu acho incrível, eu adoro isso. Mas eu sempre respondo. Eu fico feliz que você veja sentido nas minhas palavras. Mas o mérito do entendimento é seu. Se você não tá no nível de consciência que você pode ouvir as coisas que eu falo e aplicar de forma positiva na sua vida... Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Você vai ver isso e você vai pensar: Não faz sentido nenhum, acho que ela tá completamente errada. E tchau, e vou continuar aqui na minha vida reclamando de tudo. Ou você pode simplesmente usar como uma ferramenta o fato de eu expor ideias e aplicar na sua vida de uma forma positiva, e aí você pode sim ter resultados melhores ou se questionar sobre coisas que você nunca tinha se questionado antes, e isso pode sim te ajudar a evoluir, mas o mérito é seu. O que eu fiz foi abrir ferramentas, assim, falar sobre coisas que talvez você não tenha pensado, mas o mérito é seu. Se você está nesse nível de consciência, que você é capaz de entender o que eu digo profundamente e aplicar de forma positiva, é você que merece isso. Eu não posso interferir no seu processo, eu não sou responsável por ele. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com pessoas que ainda não estão no seu processo, que ainda não começaram o autoconhecimento, que ainda não botaram a mão na consciência, como eu costumo dizer, e não conseguem se enxergar, a gente se frustra, porque a gente quer que ela enxergue, a gente quer que ela se veja, mas a gente não tem o direito de interferir no processo do outro. Então, se de repente você viveu alguma situação com uma pessoa que você foi conflituosa, você tem que perdoar. Perdoa, independente se ela merece, entre aspas, se ela realmente vai entender isso, se ela vai. O que ela vai fazer é problema dela, não é seu. Tá no processo dela e não seu. Se ela não conseguiu perceber, reconhecer o que ela fez pra você, se ela não conseguiu mudar através daquela experiência que ela teve com você, se aquilo ali não impactou a vida dela, que pena! Que pena pra ela! Mas é a vida dela, não tem nada a ver com você. Então não carregue, não tome pra você a responsabilidade de mudar o outro, porque ninguém pode fazer isso. Então a gente só pode cuidar do que a gente realmente é responsável, e nós só somos responsáveis pela nossa vida, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz para o outro, pela gente. Então é isso, gente. Eu acho que falei pra caramba. Mas, mais uma vez, acho que esse é um assunto que eu vou trazer muitas vezes aqui, porque são desafios que eu enfrento também relacionados ao perdão. Eu tô sempre me colocando contra a parede e pensando, eu preciso perdoar, eu tenho que perdoar, e eu tô sempre atraindo situações pra minha vida em que eu tenho que perdoar pessoas por coisas mais inusitadas que vocês possam imaginar, mas eu sempre tenho que perdoar as pessoas. E eu sempre tô me vendo num lugar de, tipo, mas por que as pessoas entram na minha vida pra me decepcionar e eu ter que perdoar? Por quê? Porque eu não aprendi a perdoar. Porque no meu processo eu estou bloqueada em relação a isso. Então toda vez eu vivo situações que me fazem confrontar e refletir cada vez mais sobre a importância do perdão para a vida fluir. Então é pouco a pouco. Hoje em dia eu já consigo, como eu consigo ver isso de uma forma macro, né? Como eu sei que o perdão que eu der vai voltar pra mim Em sucesso, em felicidade, em amorosidade, em outras relações melhores, em um relacionamento bom, em uma família amorosa. Como eu sei disso hoje, eu tento me trabalhar diariamente para ser cada vez um pouquinho melhor. O fato de eu estar aqui falando sobre isso não me faz melhor do que você. Não faz com que, agora eu sou Buda e eu sei de tudo sobre perdão. Não. Eu tô no mesmo processo que você. Então é isso, pouco a pouco. Você não vai encontrar uma pessoa que seja perfeita, né? Imagina, que nem Jesus agradou todo mundo. Então não vai, você não vai agradar todo mundo, você não vai ser perfeito e você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Vamos aceitar as nossas imperfeições, que é o melhor caminho, o caminho mais rápido pra gente aprender a se perdoar e poder evoluir como pessoa. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e espero que sirva como uma ferramenta para você crescer e aplicar na sua vida. Pois beijos, tchau!